Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, aliás, um tema que tem tudo a ver com o nome desse podcast. Isso mesmo. Por quê? Porque hoje eu vou falar para vocês sobre a caçada, a busca insana dos astrônomos pelos chamados buracos negros errantes, buracos negros solitários, buracos negros que vagam aí pela nossa galáxia. Para vocês terem uma ideia, estima-se que existam cerca de 100 milhões de buracos negros isolados passeando aí pela nossa galáxia. E, a partir do momento que a gente conseguiu descobrir o primeiro, isso abre o precedente para que a gente possa, então, tentar descobrir todos os outros. Isso é muito importante. Então, vamos tentar entender aí o que são esses buracos negros errantes, como foi feita toda essa descoberta e o que o futuro sobre buracos negros nos aguarda. Tem tudo a ver com o nome desse podcast, porque o Horizonte de Eventos é uma das, vamos dizer assim, estruturas encontradas em buracos negros. Então já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Bem, queridos ouvintes, voltando aqui para mais uma edição do Horizonte de Eventos, e hoje eu vou falar para vocês sobre os buracos negros isolados, os buracos negros errantes que vivem aí passeando pela nossa galáxia. Toda essa história aí vai se confundir com a história de um personagem muito importante, um pesquisador indiano, isso mesmo. Então, numa noite fria, numa pequena e pacata aldeia da Índia, sentou-se com o seu filho e olhou para o céu noturno, como era seu hábito. Fazia isso toda vez após o jantar. Como a aldeia não tinha eletricidade, as estrelas brilhavam ainda mais contra o fundo escuro do espaço. Os dois, pai e filho, falavam sobre movimentos estelares e, com isso, o menino logo desenvolveu todo um fascínio e toda uma paixão pela astronomia. Porém, nenhum deles sabia que esse fascínio, despertado um dia ali, olhando o céu depois do jantar, iria avançar de forma drástica a nossa compreensão sobre o cosmos. Algumas décadas depois, mais tarde, em 2022, Kailash Sahu, o jovem rapaz indiano, acabaria por liderar uma equipe que iria descobrir o que é conhecido como o primeiro buraco negro isolado, ou o primeiro buraco negro errante da nossa galáxia. Embora já tenham se passado mais de 50 anos desde a primeira detecção de um buraco negro, esses objetos ainda são mais comumente teorizados, ou seja, a gente desenvolve ideias, pensamentos, teorias sobre eles, do que são realmente observados. Os astrônomos até agora identificaram apenas algumas dezenas de buracos negros de massa estelar na nossa galáxia. E eles só conseguiram fazer isso porque esses buracos negros que eles detectaram fazem parte de sistemas binários, ou seja, os buracos negros estão extraindo matéria de uma estrela companheira. E, na verdade, se você for pensar bem, de acordo com as contas que são feitas, embora a gente só tenha detectado esse tipo, isso aí não é a regra. Isso aí é a exceção à regra. Os astrônomos estimam que a maior parte dos cerca de 100 milhões de buracos negros que devem existir pela Via Láctea vagam aí pelo espaço sozinhos, inativos, escuros e praticamente impossíveis de serem detectados diretamente. Mas, lembra do Sahu, o jovem indiano lá? Ele descobriu um buraco negro muito rebelde. E a partir de então, os astrônomos começaram a descobrir esta vasta maioria de buracos negros até então invisíveis. E isso promete revolucionar o que a gente tem de ideia sobre os buracos negros. Mas antes, né, da gente seguir aqui, para quem tá chegando aqui, caindo aqui do nada aqui no Horizonte de Eventos e nunca ouviu falar sobre buracos negros, vamos dar dar uma pequena introdução aqui ao tema, né? A gente chama, nas matérias nas universidades americanas, chama o 101, né? Que é a matéria 101, é sempre a introdução. Então vamos fazer aqui buracos negros, a introdução. A ideia de existir no universo um objeto cuja gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar ao seu alcance foi introduzida pela primeira vez por um pesquisador muito famoso lá no final do século XVIII. O seu nome é John Mitchell. No entanto, esses objetos foram considerados por muito tempo nada mais do que uma peculiaridade matemática que tinha pouco a ver com a realidade. O tempo foi passando, o Albert Einstein desenvolveu toda a teoria geral da relatividade ali por 1915, e em 1916 aparece uma das figuras mais importantes no estudo de buraco negro, um físico e astrônomo alemão cujo nome é complicadíssimo de falar. Eu vou falar aqui, mas muito provavelmente vou falar ele errado. É o Karl Schwarzschild. Ele trabalhou as equações do Albert Einstein e aí ele conseguiu desenvolver muito mais o conceito matemático relacionado com os buracos negros. Mas durante muitas décadas, a maioria dos especialistas não pensava que pudesse existir um objeto desse tipo. O astrônomo inglês Arthur Eddington disse certa vez o seguinte, abre aspas, acho que deveria haver uma lei da natureza para impedir que uma estrela se comportasse dessa maneira absurda. Fecha aspas. É fácil ver porque os astrônomos demoraram algum tempo para embarcar na ideia dos buracos negros. Os buracos negros são alguns dos objetos mais bizarros do universo. Eles acabam jogando pela janela nossos conceitos que são básicos, né, sobre, por exemplo, o espaço e o tempo. Cada um desses objetos, ele agrupa a massa de uma estrela inteira ou de muitas estrelas em um espaço cada vez menor, chamado então de singularidade. Ao seu redor está o quê? Esse podcast. O horizonte de eventos, que é conhecido como o limite sem retorno, dentro do qual nem mesmo a velocidade da luz é rápida o suficiente para escapar da força da gravidade. O tamanho de um buraco negro, isso é, a distância do horizonte de eventos até a singularidade, depende diretamente da massa desse buraco negro. Tudo fica ainda mais estranho. O Einstein nos ensinou que o espaço e o tempo estão interligados, ou seja, deformar um deles, uma das grandezas, você deforma a outra, por isso que ele criou o que a gente chama de espaço-tempo. Como resultado, o tempo se move cada vez mais lentamente à medida que se aprofunda no poço gravitacional de qualquer objeto massivo, seja ele uma estrela ou um buraco negro. Mas os buracos negros são singularmente estranhos. Quando você atinge o horizonte de eventos, o tempo simplesmente para, conforme um observado por alguém que está fora dele. Para um infeliz indivíduo que cai no buraco negro, o tempo passa. Por causa disso, alguns físicos originalmente chamaram os buracos negros de estrelas congeladas e presumiram que tais objetos não poderiam nem existir. Isso é a história dos buracos negros, é muito interessante isso, tá? Talvez você entenda, então, como os físicos reagiram com um ceticismo gigantesco quando o primeiro buraco negro foi descoberto. A viagem começou ali em 1960, quando um experimento com um foguete de sondagem detectou um objeto invisível emitindo raio-x numa grande intensidade. E se você modelasse, isso aí se ajustava muito bem ao perfil de um buraco negro em torno do qual o gás que cai fica extremamente quente, tão quente e girando tão rápido que ele começa a emitir raio-x antes de passar pelo horizonte de eventos. O objeto foi chamado, apelidado de Cygnus X1. E estava em um sistema binário com uma estrela companheira. Essa natureza binária, isso aí que foi muito importante, na verdade, nessa descoberta, né? A natureza binária permitiu aos astrônomos determinar a massa do objeto invisível, aplicando basicamente as leis do movimento de Kepler à estrela visível. Com base nos resultados, eles perceberam que não havia outra alternativa. Só poderia existir ali, ao lado da estrela, companheiro da estrela, um buraco negro. Os cientistas, então, foram meio que forçados pelas observações a aceitar que esses gigantes fantasmagóricos eram, de fato, reais. Mas esse buraco negro, Cygnus X1, foi descoberto graças à presença de uma estrela ao seu lado. Mas não é assim, não é isso que acontece. Os buracos negros, eles podem estar sozinhos, errantes, vagando aí pela nossa galáxia. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os buracos negros isolados, errantes. Os cientistas pensam que na nossa galáxia existam aí milhões de buracos negros. Aliás, existe uma conta, né, uma estimativa, que fala na existência de 100 milhões de buracos negros. Esses buracos negros foram nascidos do colapso de estrelas massivas. Mas como são invisíveis, os astrônomos só conseguem detectar alguns deles. Na verdade, até hoje, vamos pegar até julho de 2022, que é a última estimativa que a gente tem, apenas 20 desses buracos negros acabaram sendo detectados. Foi quando, então, uma equipe de cientistas liderada por quem? Pelo jovem astrônomo indiano Sahu, que hoje trabalha no Space Telescope Science Institute, em Baltimore, publicou a primeira detecção confirmada de um buraco negro de massa estelar que está completamente sozinho, que está completamente isolado na nossa galáxia. Os resultados foram publicados na importante revista de astronomia conhecida como The Astrophysical Journal e levantam a possibilidade de encontrar mais dos estimados 100 milhões de buracos negros de massa estelar que estão à deriva na nossa galáxia sem serem vistos. Esse buraco negro está localizado a 5.200 anos-luz de distância. Ele está localizado na direção do centro da nossa galáxia e ele ainda precisa receber um nome, tá? Ele tem uma massa equivalente a pouco mais de 7 vezes a massa do Sol e se move, olha só que legal, a cerca de 45 km por segundo. Essa velocidade indica como ele se formou. Os cientistas pensam que quando uma estrela massiva ela vai ficando sem combustível, ela acaba colapsando, explodindo como supernova, né, se transformando numa estrela de nêutrons ou num buraco negro, dependendo da massa do caroço ali estelar que resta da explosão. Só que essa explosão de supernova, quem disse que ela é algo simétrico, bonitinho, igualzinho? Ela pode ser desigual, ela pode ser assimétrica. E esse buraco negro, na verdade, que foi detectado aí pelo Sahu, ele parece ter recebido um impulso muito grande na hora que ele nasceu, o que fez ele se afastar em alta velocidade. É mais ou menos como quando a pessoa dá um tiro com uma arma e toma aquele coice. A explosão de supernova pode ter dado um impulso nesse buraco negro e ele saiu por aí. O legal é o seguinte, né, que depois de um tempo, né, uma outra equipe de astrônomos liderados aí pelo Cassie Lam e pela Jessica Lu da Universidade da Califórnia em Berkeley publicaram um estudo incluindo o mesmo candidato a buraco negro detectado lá em julho de 2022 no Astrophysical Journal Letters, outra revista importante de astronomia. Eles descobriram que o objeto tinha entre 1.5 e 4 vezes a massa do Sol, provavelmente leve o suficiente para ser uma estrela de nêutrons. Isso aí é uma coisa muito interessante também para quem não sabe, né? Quando uma estrela muito grande ela explode como uma supernova, existe limites de massa para isso acontecer. A gente fala que uma estrela que tenha mais de 8 vezes a massa do Sol vai explodir como supernova. O que resta dessa estrela depois é um caroço estelar. Esse caroço estelar ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais massivo que o Sol. Os astrônomos colocam um limite. Se esse caroço tiver até 3 vezes a massa do Sol, ele não se transforma num buraco negro, ele pode se transformar numa estrela de nêutrons. Se ele tiver mais que 3 vezes a massa do Sol, aí ele se transforma num buraco negro. O problema é que esses limites eles não são tão certinhos assim e tudo precisa ser observado. Então, esse buraco negro aí, ele tem entre 1.5 e 4 vezes a massa do Sol, ele está no limite ali entre ser uma estrela de nêutrons e ser um buraco negro. Porém, em outro artigo publicado em julho de 2022, no mesmo The Astrophysical Journal, indicou que a falta de raio-x desfavorecia ele ser uma estrela de nêutrons. E outra análise publicada em outubro de 2022, no The Astrophysical Journal Letters, é consistente com a massa que o Sahu, o indiano lá, detectou, confirmando ainda mais o caso de um buraco negro errante vagando aí pela galáxia. E isso é muito legal porque o indiano lá fez o trabalho dele e vários outros pesquisadores fizeram trabalho de forma independente e acabaram confirmando o que ele tinha detectado. Isso aí é assim, na verdade, que funciona a ciência. Mas aí você deve estar se perguntando, eu falei desde o início que os buracos negros estelares, a gente detecta ele graças à presença de uma estrela. No caso de um buraco negro isolado, ele não tem uma estrela vizinha. Então como que acontece isso? Como que esses pesquisadores acabaram vendo o invisível? É isso que nós vamos tentar entender agora. Não foi fácil descobrir esse buraco negro errante, isolado aí na galáxia. A descoberta, na verdade, ela foi o auge, né, de 6 anos de observação e usando basicamente duas técnicas diferentes. Primeiro, a equipe do indiano Sahu procurou no centro galáctico estrelas que ficaram temporariamente mais brilhantes devido a um efeito chamado de microlente. Sabemos que objetos massivos, eles distorcem a estrutura do espaço-tempo ao seu redor. Quando um objeto pesado passa em frente a uma estrela mais distante ao longo da nossa linha de visão, a luz da estrela de fundo ela curva-se à medida que passa pelo objeto mais próximo. Isso acaba distorcendo a posição observada da estrela do nosso ponto de vista e funciona, na verdade, como uma lupa natural iluminando aquela estrela. É o mesmo efeito que a gente chama de lente gravitacional, só que no caso da microlente você não precisa de um aglomerado de galáxias, basta ter uma estrela muito massiva que esse efeito já acontece e dá a estrela dá essa aumentada de brilho. Então isso é uma maneira de detectar. O fenômeno, como eu falei, é chamado de lente gravitacional, nesse caso de microlente gravitacional, quando o objeto que está em primeiro plano, que é a lente que a gente chama, é pequeno como uma estrela, pode ser uma estrela de nêutrons, pode ser até mesmo um outro buraco negro, isso que é muito legal. Os astrônomos podem estimar aproximadamente a massa da lente observando quanto tempo dura esse pico de luz aí estelar. Objetos mais pesados criam eventos de microlente que são mais longos. E essa técnica aí ela começou a ficar tão famosa que a gente desenvolveu aqui na Terra projetos muito importantes. Então, existe basicamente, tá, um programa chamado de Optical Gravitational Lensing Experiment, ou OGLE, que ele fica no Chile. E existe um outro que fica na Nova Zelândia, chamado de Microlensing Observations in Astrophysics, ou MOA, que fica na Nova Zelândia, como eu falei. Os dois experimentos, esses dois telescópios, acabaram captando o evento de microlente, que foi catalogado como MOA-11191 ou OGLE-11462. Esse evento de microlente ele durou tempo suficiente, ele durou 270 dias entre 2011 e 2012. E isso foi suficiente para que os astrônomos suspeitassem que a lente pudesse ser, na verdade, um buraco negro. Mas um buraco negro ele não pode ser confirmado apenas por microlente gravitacional. Uma estrela pequena e fraca, ela pode meio que enganar os astrônomos aí com um objeto mais pesado, como se estivesse movendo lentamente. E ela também produziria um sinal longo devido à sua velocidade lenta. E se for fraco o suficiente, os astrônomos poderão detectar apenas a luz da estrela de fundo. E é aí que entra a outra técnica. Lembra que eu falei que eles usaram duas técnicas? Então anotem aí, a primeira foi microlente gravitacional. E para confirmar, para tirar a dúvida, para mostrar que não era uma estrela, eles usaram uma outra técnica chamada de astrometria. A astrometria é a técnica que faz medições precisas da posição de um objeto. Ao observar o quanto a estrela de fundo parece mudar durante o evento de microlente, os astrônomos podem então determinar com mais precisão a massa dessa lente. A equipe de astrônomos passou 6 anos observando e analisando o sinal astrométrico, que em geral pode durar de 5 a 10 vezes mais do que o sinal de microlente. A deflexão da posição da estrela de fundo atingiu o máximo de cerca de 0,002 segundos de arco. Isso aí, só para vocês terem uma ideia, é cerca de 30 vezes menos do que Plutão pode aparecer sendo visto aqui da Terra. Esse foi o tamanho do desvio que eles encontraram ali devido ao efeito de microlente. Somente o telescópio espacial Hubble é capaz de detectar uma deflexão dessa grandeza, né? Ou seja, minúscula desse jeito. Mas ela era grande o suficiente para indicar que um objeto em primeiro plano ele era tão massivo que se fosse uma estrela brilharia intensamente. No entanto, nenhuma luz foi detectada. E foi assim, juntando as técnicas de astrometria com a técnica de microlente gravitacional, que o Sahu e os seus colegas de trabalho descobriram que eles tinham encontrado um buraco negro. O Sahu disse, abre aspas, é extremamente gratificante fazer parte de uma descoberta tão monumental. Há mais de uma década que procuro buracos negros isolados e é emocionante finalmente encontrar um. Espero que seja o primeiro de muitos, fecha aspas. Essas descobertas futuras elas podem vir do próximo grande telescópio espacial da NASA, o chamado Nancy Grace Roman. Tudo bem, né? Eu vou falar aqui, mas você já sabe que tudo isso pode atrasar. Ele está com o lançamento previsto aí para 2027. O observatório Nancy Grace Roman ele vai olhar para o coração da nossa galáxia, onde as estrelas estão aglomeradas próximas uma das outras, procurando sinais de microlente. Nesse ambiente, onde você tem muita estrela junta, é mais fácil você achar microlentes gravitacionais, como a equipe lá do SAHU acabou detectando. Essa pesquisa, então, ela pode revelar uma série de objetos invisíveis, desde planetas orbitando estrelas, até mesmo buracos negros que estão ali vagando pela galáxia. Quaisquer detecções adicionais ajudarão os astrônomos a compreender os buracos negros de massa estelar de uma forma que não conseguem hoje, a partir de apenas algumas dúzias, né, que são atualmente conhecidas. Assim como um comprador online ganha confiança com um grande número de análises de produtos, os astrônomos desejam reunir uma amostra estatística que represente com mais precisão como são os buracos negros de massa estelar como um grupo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Você tem um observado até agora. Com isso, você não consegue fazer modelo, você não consegue fazer uma estatística, você não consegue fazer basicamente nada. Então, precisa descobrir muitos. O problema é que não é fácil. Isso é especialmente importante porque alguns astrônomos pensam que os encontrados em sistemas binários podem representar uma amostra tendenciosa. É aquilo que eu falei no começo. Na verdade, o que a gente encontra é a exceção da regra. Porém, é a maneira, a única maneira, né, pelo menos até agora que tinha, de detectar esses buracos negros de massa estelar. As massas variam apenas de 5 a 20 vezes a massa do Sol, com a maioria, incluindo esse recém-descoberto, pesando cerca de 7 vezes a massa do Sol. Mas o verdadeiro alcance pode ser muito mais amplo. Os buracos negros de massa estelar que foram detectados em outras galáxias através de ondas gravitacionais são muitas vezes muito maiores do que os encontrados na nossa galáxia, até quase 100 vezes a massa solar. Ao encontrar mais buracos negros isolados, seremos capazes de compreender como é a verdadeira população de buracos negros e aprender ainda mais sobre esses fantasmas que assombram a nossa galáxia. Além de estudar buracos negros de massa estelar, os astrônomos também estão tentando juntar as peças da história dos seus primos, né? Vamos dizer assim, os buracos negros que a gente chama supermassivos. Aprendemos durante os anos que quase todas as galáxias do universo, ou pelo menos, né, as grandes galáxias, abrigam no seu centro um buraco negro supermassivo. Lá no universo primitivo, alguns desses gigantes liberaram grandes quantidades de luz de alta energia enquanto acabavam devorando o material circundante. Os astrônomos detectaram mais de 100 mil desses objetos chamados então de quasars. Mas esses existem apenas no passado distante, principalmente entre 2 bilhões e 3 bilhões de anos após o Big Bang. Não há nenhum em nosso universo local que a gente chama, ou seja, mais próximo de nós, né? Assim, os quasars parecem ser uma fase pela qual os buracos negros supermassivos passam no início da vida de uma galáxia. Olha só que interessante, hein? Isso é muito interessante. É como se eles estivessem festejando vorazmente por um curto período de tempo até que esgotam esse suprimento de comida disponível e depois acabam se estabilizando. Esse breve período, porém, ele afeta de forma dramática a evolução de uma galáxia. Os quasars, por exemplo, eles emitem jatos de partículas, jatos relativísticos. E esses jatos, eles podem, por exemplo, interromper a formação de estrelas em sua galáxia hospedeira, seja expelindo completamente o material que teria formado estrelas ou aquecendo o gás que sobrou. Lembrando que para formar estrelas, a gente precisa de gás extremamente frio no universo. Mas os astrônomos ainda não desvendaram os detalhes. O que eles sabem é que um buraco negro supermassivo pode desempenhar um papel fundamental, um papel importante na formação das propriedades da sua galáxia, como eu falei aqui, alterando, né, e variando a taxa de formação de estrelas. O problema é entender como que se dá essa relação entre buracos negros supermassivos e as suas galáxias. Essa relação aí, essa conexão, parece ter mudado ao longo do tempo cósmico, ou mesmo como esse tipo de buraco negro se originou no início do universo. O mistério fundamental que rodeia as origens dos buracos negros supermassivos é a mesma pergunta, aquela mesma pergunta que a gente faz do ovo e da galinha. Ou seja, quem veio primeiro? Será que quem nasceu primeiro foi o buraco negro supermassivo e depois a galáxia se formou ao redor dele? Ou primeiro nasceu a galáxia e depois essa galáxia deu origem ao buraco negro supermassivo? Essa é a questão fundamental aí que os astrônomos tentam responder. Uma teoria sugere que os buracos negros supermassivos se formaram ao lado das suas galáxias. À medida que o material que preenchia o universo começou a se aglomerar, as partes mais irregulares poderiam ter colapsado diretamente em buracos negros em vez de uma miríade de novas estrelas. Isso aí é o que a gente chama de buracos negros primordiais. Ou seja, você não tinha estrela para formar buraco negro, mas você tinha grandes nuvens de poeira e gás que acabavam colapsando direto para buracos negros. Mas de acordo com outra teoria, os buracos negros mais pesados começaram com muitos buracos negros menores. Ou seja, nesse cenário, as estrelas agrupadas em aglomerados acabaram colidindo para formar estrelas extremamente pesadas, massivas. Essas, então, colapsaram e se formaram buracos negros de massa estelar, que acabaram se fundindo, criando buracos negros de massa intermediária, uma variedade que fica em qualquer lugar entre os buracos negros de massa estelar e os supermassivos. E depois disso, esses aglomerados que estavam cheios de estrelas e cheios de buracos negros de tamanho médio teriam caído em direção ao centro da nossa galáxia. Tudo isso haveria, né, deveria ter se fundido ali e criando os buracos negros supermassivos. No entanto, não está claro qual desses caminhos é o correto. Pode ser que existam várias maneiras de construir um buraco negro supermassivo, pode ser que exista uma maneira híbrida de uma com a outra. Grande parte da incerteza decorre do fato de que, até agora, os astrônomos identificaram apenas um punhado de candidatos a buracos negros de massa intermediária. E esse é um grande problema. Para vocês verem como que... fazer um parênteses aqui. Estudo de buraco negro é muito difícil de ser feito. Primeiro porque a gente não vê os buracos negros. Você tem o problema dos buracos negros de massa estelar, que a gente só detecta aqueles que estão em sistemas binários. Agora, com o trabalho do Sahu, a gente conseguiu detectar um isolado. E aí, quando a gente tenta explicar o que veio primeiro, se é o buraco negro, se é a galáxia, a gente cai nesse problema dos buracos negros de massa intermediária. Na verdade, os astrônomos, eles não conseguiram detectar nenhum. Eles detectaram candidatos. Candidatos. Então, isso é muito interessante. Embora os astrônomos pensem que podem ser comuns perto do centro de aglomerados estelares densos ou de pequenas galáxias, a sua gravidade não é suficientemente forte para influenciar a forma como as estrelas se movem, e isso torna muito difícil a sua detecção. E, ao invés disso tudo, né, os astrônomos tiveram que confiar em grande parte na detecção de ondulações na estrutura do espaço-tempo quando os buracos negros de massa intermediária se formam. A primeira detecção inequívoca ocorreu apenas em 2019 usando o LIGO, que é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, e o interferômetro Virgo, né, que funciona da mesma maneira que o LIGO. Eles captaram ondas gravitacionais criadas quando dois buracos negros distantes, um pesando 85 vezes a massa do Sol e o outro 66 vezes a massa do Sol, colidiram um com o outro, criando um buraco negro que tinha 142 vezes a massa do Sol. Colocando, né, esse buraco negro criado, né, com 142 vezes a massa do Sol, ele já pode ser classificado como um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, com base na falta de detecções de ondas gravitacionais de buracos negros de massa intermediária, eles não parecem ser encontrados em sistemas binários com muita frequência, ao contrário dos de massa estelar. Então isso também é um outro grande problema. A gente aprendeu a detectar buracos negros de massa estelar observando sistemas binários, mas os de massa intermediária parecem não existir nesses sistemas binários. Olha só, tudo é muito complicado, tá? Tudo é muito complicado. Confiar nas ondas gravitacionais tem outras desvantagens, né? Essas ondulações são afetadas pela distância. Quanto mais longe estivermos da fonte, mais fraco é o sinal. Sendo mais fraco o sinal, mais incerteza você tem na detecção daquele sinal, na análise daquele sinal. Então, tudo é muito complicado. Existem, né, outros casos aí muito interessantes relacionados a buracos negros. Então, por exemplo, eu falei do Nancy Grace Roman, que ele quer detectar buracos negros errantes, né, que vagam aí pela galáxia. Mas ele pode detectar outro tipo de coisa também, que são o quê? E agora se preparem, que é mais estranho ainda. Que são os planetas que orbitam os buracos negros. Aí você vai ter que ver o filme Interestelar e entender isso tudo muito direitinho. Os primeiros exoplanetas, para quem não sabe, né, o primeiro, na verdade, da história, foi descoberto ao redor de um pulsar, que é uma estrela de nêutrons. Então, por que não ter planetas ao redor de buracos negros, né? Então, os astrônomos pensam que o caso mais provável seria um sistema binário composto por um buraco negro e uma estrela companheira normal, e depois planetas orbitando em torno do buraco negro, da estrela ou de ambos os objetos. Se tal sistema existir, detectar ele seria relativamente simples, tal como detectar e estudar exoplanetas em trânsito quando eles passam na frente das suas estrelas. Então fica aí, o Nancy Grace Roman, além de tentar desvendar aí o mistério dos 100 milhões de buracos negros errantes que estão vagando pela galáxia, ele pode também detectar planetas, exoplanetas orbitando buracos negros. Olha que loucura, hein? No final da década de 2030, os astrônomos esperam fazer ainda mais medições de ondas gravitacionais. A ESA, Agência Espacial Europeia, ela pretende lançar, ela já lançou um teste, mas agora deu certo o teste, ela pretende lançar o que a gente chama de LISA, que é o Laser Interferometer Space Antenna, ou seja, é a mesma coisa do LIGO e do Virgo, só que no espaço, um trio de espaçonaves que orbitará o Sol a cerca de 2,5 milhões de quilômetros de distância um do outro. Essa linha de base, incrivelmente longa, lembrando que a linha de base do LIGO tem 4 quilômetros só, isso, no caso do LISA, permitirá aos astrônomos estudar buracos negros de uma forma que os interferômetros terrestres não conseguem, detectando ondas gravitacionais com comprimento de onda muito grande, ou seja, com frequências muito baixas, tá? Isso inclui ondas gravitacionais provenientes de fusões de buracos negros de massa intermediária. O LISA também verá eventos como a fusão de dois buracos negros supermassivos, que é muito legal, bem como o caso em que um buraco negro de massa estelar espirala em um buraco negro supermassivo. Então, só com esses novos equipamentos que muitas questões relacionadas aos buracos negros, a vida deles realmente será resolvida. A chave para resolver boa parte de todos esses mistérios que cercam aí os buracos negros, como vocês viram, pode estar, e aí é o que eu defendo sempre, muita gente chacota da minha cara, mas é o que a gente chama de astronomia multimensageira. Se vocês quiserem, deixem aí, eu faço um episódio aqui explicando para vocês o que é astronomia multimensageira, mas de maneira bem básica, é você combinar as observações feitas no espectro eletromagnético, ou seja, raio-x, raios gama, infravermelho, luz visível e tudo mais, com um outro mensageiro de informação do universo, que são o quê? Por exemplo, as ondas gravitacionais. Então, você integrar, combinar dados do espectro eletromagnético com do espectro gravitacional, isso aí poderia resolver muitos problemas. Esses dados revelam muito mais do que poderíamos aprender com qualquer tipo de observação, dando para a gente uma imagem mais completa dos objetos e dos fenômenos que acontecem no universo, observando como se comportam de mais maneiras do que apenas como emitem ou afetam a luz. O Sahu, para a gente ir encerrando aqui, disse um negócio muito interessante, abre aspas. Como tantas vezes acontece quando se trata de ciência, quanto mais aprendemos, mais perguntas parecemos ter. Não existe uma única descoberta que possa esclarecer todas as questões em aberto que temos em torno dos buracos negros, mas cada pequena descoberta que fizermos nos aproximará ainda mais da compreensão dos fundamentos deste belo universo em que vivemos. Foi isso que disse o Sahu, o pesquisador aí que participou, né, que liderou a equipe que descobriu o primeiro buraco negro errante, o primeiro buraco negro isolado na galáxia, uma descoberta muito importante aí para todo o conhecimento sobre buracos negros e para todo o nosso, né, esse leque de coisas que abre para que a gente possa entender muitas coisas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, falando aqui um pouquinho sobre buracos negros errantes que vagam aí pela galáxia, silenciosos, mas que agora, como Sahu descobriu, a gente pode usar a mesma técnica que ele usou para tentar descobrir os outros e assim entendemos cada vez mais, cada vez melhor, como diria o Stephen Hawking, os objetos mais exóticos do nosso universo. Muito bem, queridos ouvintes, chegando ao fim de mais uma edição aqui do Horizonte de Eventos, e dessa vez aí, né, como eu falei no começo, tem tudo a ver com o nome do programa, porque falamos de buracos negros errantes, buracos negros isolados, que vagam aí pela galáxia. E aí, será que algum deles vai trombar com a gente aqui algum dia? Não sei, acho que não. Estão muito longe, né? Mas é essa descoberta aí, a importância dela é estar ligada aí à nossa compreensão sobre os buracos negros, que ainda é muito restrita e que, como eu falei bem no comecinho, né, muita coisa ainda é muito teorizada, pouca coisa observada, porque a gente tem poucos exemplos de buracos negros que são observados. Mas continuaremos aqui mostrando, trazendo, né, sempre que tiverem pesquisas interessantes sobre esses objetos que são, com certeza, os mais exóticos do nosso universo. Então, se você gostou desse episódio, está ouvindo ele no Spotify, não deixe de dar 5 estrelinhas aí, é muito importante para todos nós, isso ajuda aí a propagar a ideia desse podcast do Horizonte Eventos. Ligue o sininho aí para receber as notificações também, sempre que sair um episódio novo, você será notificado e poderá entrar aqui para ouvir. Espalhe, né, o podcast pelo grupo da família, pelo grupo do churrasco. Fala aí, pessoal, querem ouvir aqui uma historinha interessante sobre buracos negros? Aí vem com a gente, que é muito legal. E aí você manda nos grupos aí que você tem. Combinado? No mais, eu só tenho a agradecer a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência e pelo tempo aí dispensado para ouvir um pouquinho aqui a voz e um tema científico. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Intra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.